Na Trilha da História. Uma biografia musical do Brasil e do mundo.
Olá, eu sou Isabela Azevedo e está começando mais um Na Trilha da História. Hoje nós vamos conversar sobre o maior sambista de São Paulo, Adoniran Barbosa, um homem que registrou o jeito simples de falar do paulistano e as rápidas transformações da maior cidade brasileira durante a primeira metade do século XX. Antes de apresentar nosso entrevistado e de ouvir os grandes sambas de Adoniran, vamos ouvir um resuminho dessa história?
A história de hoje em um minuto.
Adoniran Barbosa nasceu em Valinhos, no interior paulista, em 1910, mas não com esse nome. Na verdade, ele se chamava João Rubinato, nome pouco promissor para a carreira artística. Pegou então o Adoniran emprestado de um amigo e o Barbosa de um músico que admirava. Virou Adoniran Barbosa, o homem que colocou definitivamente São Paulo no mapa do samba.
O Ernesto nos convidou pra um samba, ele mora no Brás. Nós fomos, não encontremos ninguém.
Adoniran era filho de imigrantes italianos e teve várias profissões antes de virar sambista, desde encanador, pintor até entregador de marmita. Nos anos 30, já em São Paulo, ele tentou a sorte em um programa de calouros de rádio e até conseguiu algum espaço. Mas como a voz dele não era lá essas coisas, ele teve mais sucesso como locutor e humorista.
Um recado assim, olha. Olha, turma, não deu para esperar. Ah, duvido que isso não faz mais, não tem importância. Assinado em cruz porque não sei escrever. Ernesto.
Nos anos 40, ele conheceu o produtor e escritor Oswaldo Molles, que colecionava expressões da linguagem simples do paulistano. Juntos, escreveram peças humorísticas e letras de músicas. Esse retrato da língua falada pela população pobre de São Paulo virou a marca registrada de Adoniran.
Eu sempre gostei de samba, eu sou sambista nato. Gosto de samba, não foi fácil para mim entrar como compositor, foi difícil. Porque ninguém queria nada com as minhas letras. Com as minhas letras que falavam de nós vai, nós quer, nós fomos, nós peguemos. Agora, precisa saber falar errado. Se não souber falar errado, é melhor não falar errado. Melhor não ficar quieto, ganhar mais, sabe?
Apesar de ter tido algum reconhecimento como compositor de sambas e marchinhas de carnaval, o sucesso na música veio mesmo na década de 50, quando um grupo chamado Demônios da Garoa interpretou de forma brincalhona um dos melhores sambas de Adoniran, Saudosa Maloca.
Saudosa Maloca, Maloca querida, tim-tim-tom, onde nós passemos dias felizes de nossa vida.
Na década de 60, Adoniran compôs Trem das Onze, a música que consolidou a carreira dele e foi reconhecida até no Carnaval Carioca.
Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser.
Depois desse período de auge, as músicas de Adoniran começaram a cair no esquecimento.
Por que a rádio não toca meus sambas? Se todos são bons.
Mas, na década de 70, uma das maiores cantoras do Brasil deu novo vigor à carreira de Adoniran. Os sambas paulistas, com erros de português, foram cantados pela mais fina flor da música brasileira, Elis Regina.
De tanto levar frechada do teu olhar, meu peito até parece sábio.
Em 1982, o Brasil perdeu Adoniran Barbosa, esse grande cronista da cidade de São Paulo. Mas o sambista de chapéu e gravata borboleta deixou para sempre sua marca na história da música brasileira.
Eu faço samba da minha cidade, onde eu conheço a Moca, Jaçanã, Bela Vista, Casa Verde. Então eu faço samba dos meus bairros, Praça Sé, Brás, dos meus bairros, da onde onde a minha malandragem, a minha vivência foi aqui. Júlio Mesquita, São João, Timbira, Aurora, Guzmões.
Estriquinina, que peixeira de baiano. Teu olhar mata mais que atropelamento de automóvel. Mata mais que bala de revólver.
E quem tá na ponta da linha para conversar com a gente é o cineasta Pedro Serrano, que escreveu e dirigiu o documentário Adoniran, Meu Nome é João Rubinato. Pedro, muito obrigada, viu, por ter aceitado meu convite para participar do Na Trilha da História.
Imagina, obrigado você pelo convite.
Legal, Pedro. Primeiro, conta pra gente, antes da gente entrar na história do Adoniran, conta um pouquinho pra gente sobre a produção do documentário. Que tipo de gente que você entrevistou, que tipo de imagem que você conseguiu recuperar?
Olha, o filme é composto por imagens de acervo tanto do Adoniran, de filmes que ele fez no cinema nacional, então nas décadas de 30, 40, 50, 60, novelas. Mas também é composto por muitas imagens históricas, também de todo o século XX, da cidade de São Paulo, que é como se fosse um personagem coadjuvante do filme, porque o Adoniran, como maior cronista musical da cidade, cantou muito ela, então ela vem também, a gente consegue ter um panorama do desenvolvimento da cidade, da evolução das construções, enfim, de toda uma questão urbanística, através das imagens também de acervos que a gente conseguiu.
E tem vários depoimentos interessantes, né, Pedro? Tem um sobrinho, por exemplo, que fala bastante sobre o Adoniran, tem umas falas engraçadas, né? Tem colegas, sim, da época.
São só pessoas próximas, né? Tirando o biógrafo e um conjunto que é estudioso da obra dele, eu só ouvi realmente ou familiares, como o sobrinho e a filha. O sobrinho era muito, muito próximo dele, ou parceiros de música, ou parceiros de bar, de meus amigos próximos que tinham legitimidade para falar sobre o homem, sobre a pessoa, né? Então não tem muito a presença de críticos musicais importantes que vêm referendar a importância dele na música, não. É mais um retrato sobre o lado humano feito por quem conviveu de perto.
Legal, Pedro. Eu queria que a gente ouvisse juntos o trailer do documentário, pode ser? E a gente comenta um pouquinho para o ouvinte ter uma pista do que vai assistir. Vamos lá?
Claro.
Vamos ver.
Adoniran, o que você fez em 1961?
Estou vendo aqui, não fiz nada.
E em 62?
Eu estou bonito.
Lindo.
60, Bidu? 63, também não fiz nada.
63?
63, também não fiz nada, nada, nada.
E em 64?
64, fiz Trem das Onze.
Sou loucão mesmo. Faço meu samba e faço meus trenzinhos.
Não é dorme, é drome. O certo é drome. Ué, precisa saber falar errado. Se não souber falar errado, é melhor ficar quieto, ganhar mais. Veja o samba de cada coisa que muda em São Paulo, onde eu vou parar? Não posso. Muito violento o progresso. Um cimento. Concretos, concretos.
Foi aqui, seu moço, que eu, Mato Grosso e o Joca construímos nossa malota.
Adoniran, a cidade de São Paulo foi sua grande musa inspiradora?
A minha musa inspiradora é musa Alice e musa Mussarela.
Da nossa malota, da nossa querida, onde nós passemos e as vezes de nossa vida.
Adoniran não é uma pessoa para se estar rindo dele. É um camarada muito sério para a gente estar fazendo cães a toda hora, sabe?
Todo meu samba é verdade. Tudo é verdade.
Adoniran, por favor, você me meteu numa treta aí que não tem tamanho. Eu nem te convidei para você na minha casa.
Ernesto, segura essa. Se não tinha mancada, não tinha samba.
Pois é, Pedro. Esse trailer é legal que ele dá um retrato bastante completo, assim, do Adoniran, né? Esse lado brincalhão, fala um pouco do progresso de São Paulo e a música também acompanhando. Eu queria que você definisse um pouco, nas suas palavras, quem que foi Adoniran Barbosa?
Olha, foi um batalhador que teve a vida inteira que se provar, no início mais jovem em diversas profissões e depois na carreira artística teve sempre que se provar como alguém que tinha talento, e isso nem sempre foi fácil, mas um cara que sempre enfrentou essas adversidades e que olhava também para as questões complexas das novelas sociais com um olhar atento, profundo, mas que expressava tudo isso através de um humor característico. Uhum. E a gente tenta trazer no filme um pouco desse lado, assim, que por trás desse humor tem uma figura mais profunda, melancólica, que tratou de temas muito sérios e até tristes, tragédias sociais que até hoje são bem atuais, assim, para a nossa sociedade, né?
Bacana, a gente ainda vai destrinchar essa história, mas vamos ouvir a primeira música do programa de hoje, Pedro?
Vamos sim.
É Samba do Arnesto. O ouvinte mais atento deve ter percebido que no trailer dá para entender um pouquinho a história por trás dessa música, né? Mas explica um pouquinho pra gente, o Arnesto existiu mesmo, Pedro, ou não?
O Arnesto existiu, tá aí a prova disso, é ele falando aí no filme, dando esse depoimento, perguntando por que que o Adoniran inventou essa história. Agora, ele não existiu exatamente da maneira como o Adoniran canta na música e jurava não ter dado a mancada, como eu disse, mas o Adoniran, como criador de ficção, como um bom contador de histórias, se divertia alimentando essas controvérsias e chegou a dar duas ou três versões diferentes de como teria sido essa tal mancada do samba em que o Arnesto convidou eles e quando eles chegaram o samba não aconteceu.
É, o Arnesto existiu, mas o samba não teria existido, né, Pedro? Mas se não tivesse mancada, não ia ter samba, né?
É isso mostra o entendimento do Adoniran como contador de histórias, né? A importância de ter um conflito interessante aí para uma boa história que cativa as pessoas. Então, essa é a justificativa que ele deu pro Ernesto, né? Que se chamava Ernesto Paulelli, mas que o Adoniran insistia em chamar pessoalmente de Arnesto.
Tá certo. Vamos ouvir então, Samba do Arnesto, na voz do próprio Adoniran Barbosa.
O Arnesto nos convidou para um samba, ele mora no Brás. Nós fomos, não encontremos ninguém. Nós voltemos com uma baita de uma reiva. Da outra vez, nós não vai mais, nós não semos tatu.
O Arnesto nos convidou, o santo ele mora no Brás. Nós fomos, não encontremos ninguém. Nós voltemos com uma baita de uma reiva. Da outra vez, nós não vai mais.
No outro dia encontremos com o Arnesto que pediu desculpas, mas nós não aceitemos. Isso não se faz, Arnesto, nós não se importa. Mas você devia ter ponhado um recado na porta. Outro dia encontremos com o Arnesto que pediu desculpa, mas nós não aceitemos. Isso não se faz, Arnesto, nós não se importa. Mas você devia ter ponhado um recado na porta.
Um recado assim, olha. Olha, turma, não deu pra esperar. Ah, duvido que isso não faz, mas não tem importância. Assinado em cruz porque não sei escrever. Arnesto.
Nós ouvimos Samba do Arnesto, de Adoniran Barbosa. Este é o Na Trilha da História. Hoje nosso papo é com o cineasta Pedro Serrano, que escreveu e dirigiu o documentário Adoniran. Meu nome é João Rubinato.
Na Trilha da História. No episódio de hoje, Adoniran Barbosa.
Pedro, fala um pouquinho pra gente sobre o início da carreira de Adoniran. Como é que ele começou?
Bom, Adoniran, ele na juventude exerceu diversas profissões, desde encanador até entregador de marmita, e tinha como sonho ser artista, ser cantor de rádio, era a época de ouro da rádio, e ele faz um primeiro teste onde ele tem sucesso e consegue cantar, mas depois ele enfrenta uma série de dificuldades com relação ao julgamento das pessoas dele sobre a voz dele e o estilo de cantar. Então, tem um locutor famoso da época, que é o Jorge Amaral, que diz pra ele que a voz dele é boa pra acompanhar defunto. Mas como é da característica dele de levar as coisas com bom humor e tal, o Adoniran dizia que ele não sabia o que estava falando, que ele estava mentindo pra ele mesmo, coitado. Então ele persiste nessa tentativa de se firmar como cantor na rádio, mas ele não necessariamente se estabelece. Ele acaba conseguindo entrar na rádio como speaker, ou seja, como locutor. Ele fazia as transmissões de carnaval que aconteciam na época. Já eram transmissões onde os narradores, esses speakers, locutavam assim, para as pessoas o que estava acontecendo nos desfiles de rua de uma maneira bem humorada, enfim. E ele se destaca assim, né, nessa função de locutor e de speaker. E aí, mais para frente, ele acaba conseguindo se consolidar na rádio e aí, depois de alguns anos, se tornar uma grande estrela como um radioator cômico, que interpretava diversos personagens que eram nada mais do que caricaturas e tipos extraídos da população mesmo, assim, sabe? Tipos muito presentes nas ruas.
Uhum. Legal, isso tem a ver com a próxima música que a gente vai chamar, Pedro. A gente vai ouvir Saudosa Maloca. Você que tá ouvindo sabe o que é uma maloca, pessoal? Nas palavras do próprio Adoniran, é uma casa velha, um palacete assobradado. Antes do seu documentário, Pedro, você produziu um curta, né, ficcional, com roteiro baseado em algumas das músicas do Adoniran, incluindo a Saudosa Maloca, né? Dá licença de contar?
Exatamente. Dá para dizer que o Saudosa Maloca é a espinha dorsal do Da Licença de Contar. É a música para qual o roteiro se orienta. E aí eu trouxe várias outras músicas do cancioneiro dele como inspiração, tanto nos acontecimentos da história como nos personagens que ele traz nas músicas, para compor esse roteiro desse curta, que é uma viagem pelo universo criativo dele e que transporta o espectador mais ou menos para São Paulo dos anos 50, um tempo muito diferente, uma cidade muito diferente.
Uhum. Quem interpreta Adoniran é o Paulo Miklos, né? Dos Titãs.
Exatamente.
Aqui mesmo, era uma casa velha, bem aqui só, um palacete abandonado. Foi aqui, seu moço, que nós construímos nossa maloca.
Uhum. Paulo faz o papel do Adoniran numa espécie de eu lírico do Adoniran, que como ele canta Eu, Mato Grosso e o Joca, a gente assume essa licença poética como se o Adoniran realmente estivesse numa morada, numa maloquinha com o Mato Grosso e o Joca. E aí, os desdobramentos disso.
E o Mato Grosso e o Joca, será que eles existiram, hein, Pedro?
Mato Grosso e o Joca também existiram. Eram dois carregadores de feira que faziam, na verdade, vários bicos, assim, mas trabalhavam principalmente ajudando a carregar sacola na feira, assim, numa rua onde o Adoniran morou, que era a Rua Aurora, assim. Então, o Adoniran, quando saía para fazer as caminhadas diárias dele, que ele sempre fez muito para compor, inclusive, ele passava lá e ficava batendo papo com eles, assim, e criou essa história, essa ficção. Quando ele soube que o Hotel Albion, que era realmente um prédio abandonado, onde esses maloqueiros, como ele diz, moravam, ia ser demolido para dar lugar a um edifício grande, imponente, comercial.
Legal. Vamos ouvir, então, Saudosa Maloca, de Adoniran Barbosa, na famosa interpretação dos Demônios da Garoa.
Se o senhor não tá lembrado, dá licença de contar. Que aqui é onde agora está esse edifício alto. Era uma casa velha, um palacete assombrado. Foi aqui, seu moço, que eu, Mato Grosso e o Jota construímos nossa maloca. Mas um dia nós nem pode se lembrar. Veio os homens com as ferramentas, o dono mandou derrubar. Peguemos todas as nossas coisas e fomos pro meio da rua apreciar a demolição. Que tristeza que nós sentia, cada talba que caía doía no coração.
Mato Grosso quis gritar, mas em cima eu falei: os homens da carração, mas arranja outro lugar. Mas se conforme mesmo, quando joga falou, Deus dá o frio conforme o cobertor. E hoje nós pega a paia nas gramas do jardim, e pra esquecer nós cantemos assim: saudosa maloca, maloca querida, tim tim tom de nós passemos dias felizes de nossa vida. Saudosa maloca, maloca querida, tim tim tom de nós passemos dias felizes de nossa vida.
Esta foi Saudosa Maloca, de Adoniran Barbosa, na interpretação dos Demônios da Garoa. Este é o Na Trilha da História. Hoje nosso papo é com o cineasta Pedro Serrano, que escreveu e dirigiu o documentário Adoniran. Meu nome é João Rubinato.
Na Trilha da História. No episódio de hoje, Adoniran Barbosa.
Pedro, a gente ouviu essa canção, esse samba, Saudosa Maloca, na interpretação dos Demônios, e essa parceria foi muito importante, né? Do Adoniran e dos Demônios da Garoa.
Muito importante. Até voltando sobre essa música que a gente ouviu, eu falei antes da gente ir para ela que o Mato Grosso e o Joca existiram, e é verdade. Mas me lembrei aqui que tem um detalhe, como tudo no Adoniran. Então, parece que, na verdade, era um maluqueiro que se chamava Mato Grosso e o outro era o corintiano, ele era conhecido. E que o Adoniran criou o Joca para compor bem com a palavra maloca que ele utiliza na música, né? Então tem sempre o toquezinho dele de que as histórias são verdade, mas não são 100% verdade.
É que se não tivesse rima, não tinha samba, então?
É, exatamente. É, pouco importa a verdade dos fatos. É, o que é mais importante, acho que é a verdade que ele traz nas músicas, que são sim muito verdadeiras e retratam muito bem. São crônicas sociais perfeitas, né, do cotidiano do povo.
Uhum.
Mas sim, os demônios são os responsáveis por tornar Saudosa Maloca um sucesso. Então, assim, o Adoniran grava com essa maneira de falar errado, que vinha dos programas de rádio que ele fazia, como a gente comentou. Então, é uma música que tem diretamente uma ligação com os personagens dele da rádio, criados pelo Oswaldo Molles, e ele transporta esse linguajar dos programas de rádio para Saudosa Maloca.
Uhum.
Só que as pessoas na época não entendem quando ele grava esse jeito de falar errado, não entendem essa poesia e a música não faz sucesso nenhum. É, ele passa essa música para os Demônios da Garoa, que já tinham gravado outras músicas dele, como Malvina, Joga Chave, enfim. E os Demônios dão uma interpretação diferente, né, da que o Adoniran tinha dado. Eles usam essa interpretação que ficou conhecida como gaiata, ou seja, é muito mais divertida e transformam aquela tragédia do cortiço sendo demolido muito mais numa coisa pra cima, assim, alegre, divertida. E aí, um dia num programa de rádio, um apresentador ouviu eles ensaiando essa música, assim, no backstage, assim, falou: puxa, isso aí é legal, hein, quero que vocês cantem essa. E aí, quando eles cantam, aí sim a música faz sucesso e estoura nas paradas. Então, foi fundamental para o Adoniran se estabelecer até como compositor, essa primeira interpretação que os demônios deram, principalmente para essa música, Saudosa Maloca.
E você citou o Oswaldo Molles, essa foi uma parceria muito importante na carreira do Adoniran, né? E é legal que o seu documentário mostra que esse linguajar, né, do pessoal humilde, pobre de São Paulo, é uma mistura, né? A mistura dos imigrantes, mistura de tudo quanto há, Pedro.
Exatamente. São Paulo era uma metrópole em formação que recebia gente de todas as partes do Brasil e do mundo. E muito desse falar errado que eles desenvolveram vem de ouvir justamente essa mistura de sotaques e das maneiras de falar dos imigrantes.
A gente vai ouvir agora uma música que também representa isso que a gente falou, é Tiro ao Álvaro, de Adoniran Barbosa, com o Oswaldo Molles, o parceiro dele. Ou seja, não é Tiro ao Alvo, né, pessoal? É Tiro ao Álvaro. Vamos ouvir a gravação de Adoniran com Elis Regina.
De tanto levar frechada do teu olhar,
de tanto levar frechada do teu olhar. Meu peito até parece, sabe o que? Tábua de tiro ao Álvaro. Não tem mais onde furar.
Não tem mais.
De tanto levar frechada do teu olhar. Meu peito até parece, sabe o que? Tábua de tiro ao Álvaro.
Nós ouvimos Tiro ao Álvaro, de Adoniran Barbosa, na gravação de Adoniran, com Elis Regina. Este é o Na Trilha da História. Hoje a gente conversa com o cineasta Pedro Serrano, que escreveu e dirigiu o documentário Adoniran. Meu nome é João Rubinato.
Na Trilha da História. No episódio de hoje, Adoniran Barbosa.
Pedro, a gente ouviu essa gravação com a Elis, eu achei interessante que seu documentário traz esses bastidores, né, dessa gravação, falando que o Adoniran ficou nervoso, né, com a possibilidade de gravar com a Elis e tudo mais, e ficou uma gravação muito famosa, né, aqui na Rádio Nacional a gente está sempre tocando essa gravação.
É, e foi muito importante, porque ela vem num período em que o Adoniran já estava mais velho e funciona como uma espécie de resgate, essa gravação da Elis com ele, e que novamente dá uma projeção nacional para ele, assim. E a Elis é isso, né? A Elis é uma artista muito sensível que acho que dá aquele depoimento muito forte contando que ela sabe perceber esse lado mais profundo, mais melancólico, mais triste nas letras do Adoniran e até na pessoa dele, né? Ela consegue ter essa interpretação. O que não significa que não seja controverso como um pouco de tudo na vida e carreira do Adoniran. Então, ao mesmo tempo que ela é capaz dessa percepção, ela é uma pessoa que todas as vezes que encontra com ele tem acessos de risos intermináveis por causa do jeito dele.
E esse chama-se um samba na bexiga.
Que bexiga? Eu não sou daqui, tenho direito de querer saber.
Bexiga é o apelido de um bairro chamado Bela Vista, que é aqui pertinho.
Mas e por que que o bairro Bela Vista tem o apelido de bexiga?
Eu falo assim, o que é que nós fazemos? Você fala o quê, viu?
Tá bom.
Sabe o que nós faz?
O que é que nós faz?
Nada.
Você também não sabe?
Não sei por que que é bexiga. Eu sei, mas pra explicar demora muito.
Então tá, o problema tem que acabar então, hoje.
É melhor rapidinho e rasteiro.
Pois é.
Esse é pra risco.
Esse é pra risco. Então tá, eu vim.
Domingo nós fomos num samba no bexiga, na Rua Major, na casa do Nicola. A mesa nota é o clopo, saiu uma baita de uma briga, era só pizza que voava, junto com as brajolas.
Bacana.
Mesmo falando que é um cara para quem não se deve rir tanto e sim sorrir, enfim. É bem contraditório.
Tem que ser levado a sério, mas com leveza, talvez assim, né?
É isso.
Legal. Pedro, vamos falar um pouquinho da vida pessoal da Adoniran? Eu achei interessante que você trouxe no documentário uma entrevista com a filha dele, né? Que parece que não teve tanto contato assim com o pai, mas até que ela conta uma história engraçada do registro de nascimento dela, né? Conta pra gente essa história.
O Adoniran era uma figura boêmia, né? Não adianta a gente passar o pano. Então ele era boêmio, de alguma maneira até irresponsável nesse sentido. E o primeiro casamento dele foi com uma mulher que também era assim. Também saía e gostava de ir para a noite, ficava fora de casa. Então, na verdade, eles têm uma filha e digamos que eles não eram os pais ideais para criar uma criança. E aí a mulher vai embora, ela some, vai embora de casa, e o Adoniran sozinho com a criança dá o filho para a irmã dele criar, que tinha muito mais estrutura familiar. Isso revela um pouco da personalidade dele e daí explica também essa não convivência tão próxima da filha com ele. E aí a história que ela conta é justamente essa, né? De uma ocasião do registro dela, da certidão de nascimento dela. O Adoniran, assim, ela nasceu em setembro, ele só foi registrar em março, porque o novo pai da criança pediu para ter uma certidão da criança, só que não podia registrar, porque não era o pai. E aí tinha uma multa no cartório para uma certidão registrada tão atrasada. E aí ele, para não pagar a multa, colocou que a menina tinha nascido uns dias antes ali em março mesmo. Então, quer dizer, revela muito da malandragem também. Esse cara que era um malandro, que estava sempre fazendo suas malandragens aí também para sobreviver e para ter dinheiro, né?
Preferiu mudar o aniversário da filha até que pagar a multa, né?
Exatamente.
Tá certo.
É o que ele fala, né? Malandragem é fome, né? É uma frase dele que eu gosto muito que ele usa. Porque no fundo é isso, o cara malandro e artista, não estabelecido, tendo que se virar, tá tendo sempre que arranjar um jeito de ter o seu tutu, como ele diz. Até em atitudes extremas como essa da filha, né? Que é engraçada, mas tem o seu lado também que, claro, que provocou uma certa mágoa, enfim, um distanciamento aí.
Pedro, vamos ouvir outra música? Agora é a vez de Iracema. Vamos ouvi-la na interpretação de Clara Nunes e de Adoniran Barbosa.
Iracema, eu nunca mais eu te vi. Iracema, meu grande amor, foi embora. Chorei, eu chorei de dor, porque Iracema, meu grande amor, foi você. Iracema, eu sempre dizia: cuidado ao atravessar essas ruas. Eu falava, mas você não me escutava, não. Iracema, você atravessou contramão. E hoje ela vive lá no céu, e ela vive bem juntinho de Nosso Senhor. De lembranças guardo somente suas meias e seus sapatos. Iracema, eu perdi o seu retrato.
Iracema, faltavam 20 dias para o nosso casamento, que nós ia se casar. Você atravessou a São João, vem um carro, te pega e te pincha no chão. Você foi para assistência da cena.
O chofer não teve culpa, Iracema. Paciência, Iracema. Paciência.
Hoje ela vive lá no céu e ela vive bem juntinho de nosso Senhor, de lembranças guardo somente suas meias e seus sapatos, Iracema. Eu perdi o seu retrato. Lara, 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 lara.
Nós ouvimos Iracema com Clara Nunes e Adoniran Barbosa. Este é o Na Trilha da História. Hoje a gente conversa com o cineasta Pedro Serrano, que escreveu e dirigiu o documentário Adoniran, Meu Nome é João Rubinato.
Na Trilha da História. No episódio de hoje, Adoniran Barbosa.
Pedro, você já citou aqui ao longo da nossa entrevista, eu queria falar um pouquinho mais sobre isso, sobre esse lado melancólico do Adoniran, né? Apesar de ser muito bem-humorado, a gente ouviu ali no trailer, no início do programa, ele fazendo uma brincadeira ali com a jornalista, com os jornalistas, né, nas respostas, mas ele tinha um lado melancólico. E uma história muito legal que você traz no documentário é o desenhista que ia fazer a capa de um disco e ele fez dois desenhos, né? Um desenho normal do rosto do Adoniran, assim, virado de frente e tal, e um outro desenho ele com uma figura de um palhaço triste, né?
No final... esse artista é o Arif Andreato, que é responsável por algumas das maiores capas de discos na história da música brasileira. E ele foi muito próximo do Adoniran, na época, era amigo, e ele conta exatamente isso, que ele retratou o palhaço triste, porque ele sempre viu isso na obra do Adoniran, sempre viu que na superfície tinha o lado engraçado, com o jeito divertido de falar errado, enfim, brincalhão, um palhaço. Mas que esse palhaço tinha uma alma triste e um coração sangrando por trás, que não nos poupava de retratar as dores do cotidiano, das tragédias sociais, e enfim, que estão presentes no nosso dia a dia. E a história gira em torno disso, que até por ser engraçado, o Adoniran era muitas vezes menosprezado, tanto por outros artistas como pelas pessoas. Acho que é aí que está o entendimento, né? De entender que não é por muitas vezes ser utilizado a graça que ele tem que ser considerado um artista menor. E aí um cara de um departamento de marketing questiona, que ele acha que o Adoniran não entenderia esse retrato, poderia até se sentir ofendido. E o Eliphas acaba cedendo a essa opinião e se arrepende muito, porque ele fala, poxa, eu não tinha direito de ter feito isso, que de alguma maneira eu subestimei ele ao fazer isso, né?
É porque no final das contas ele colocou aquele retrato mais ali normal, né? Ele olhando pra frente, em vez do retrato do palhaço, né, no disco.
Exatamente, por causa desse questionamento do diretor de marketing na época, eles decidem por não usar e guardam o desenho. Na verdade, ele dá o desenho para outro amigo deles muito próximo, que era um produtor de televisão e rádio muito famoso, que era o Fernando Faro. E aí o Adoniran vai na casa do Fernando Faro um dia e vê esse desenho do palhaço triste e faz questão de ligar para o Eliphas e falar, poxa, eu sou esse palhaço triste, né? E não aquele... Ele diz assim, nas palavras dele, não aquele alemão todo arrumadinho que você retratou no disco.
Dá uma bronca nele, inclusive.
Dá,
né?
Uma bronca, ou seja, ele conseguiu captar a essência aí de quem foi o Adoniran e reconhecido pelo próprio Adoniran. Mas esse desenho, apesar de não ter sido usado na capa do disco na época, acabou se tornando bastante conhecido e virou talvez um dos retratos que podem ser considerados definitivos assim, sobre ele.
Bacana. Para representar esse lado melancólico, então, eu queria que a gente ouvisse Bom Dia Tristeza, letra de Vinícius de Moraes e música de Adoniran Barbosa. Vamos ouvir a gravação de Calbi Peixoto.
Bom dia, tristeza. mulher de tristeza. Você veio hoje me ver, já estava ficando até meio triste de estar tanto tempo longe de você. Se chega tristeza, se sente comigo aqui nesta mesa de bar. Beba do meu copo, me dê o seu ombro, que é para eu chorar, chorar de tristeza, tristeza de amar. Se chega tristeza, se sente comigo aqui nesta mesa de bar. Beba do meu copo, me dê o seu ombro. Para eu chorar de tristeza, tristeza de amar.
Essa foi Bom Dia Tristeza, de Adoniran Barbosa e Vinícius de Moraes, na interpretação de Calbi Peixoto. Este é o Na Trilha da História. Hoje a gente conversa com o cineasta Pedro Serrano, que escreveu e dirigiu o documentário Adoniran. Meu nome é João Rubinato.
Na Trilha da História. No episódio de hoje, Adoniran Barbosa.
Pedro, você também falou já en passant aqui ao longo do programa que a obra de Adoniran, ele próprio representava um pouco essas mudanças na cidade de São Paulo, né? Tinha muito essa questão social na obra dele. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Ele tinha essa preocupação?
Ah, ele era um observador do dia a dia, do cotidiano e cronista. Então ele tinha, assim, ele tinha esse olhar sobre essa questão e era algo que eu assim, penso que afligia muito ele. Essas transformações aceleradas que geravam o que hoje a gente chama de especulação imobiliária, gentrificação e muita desigualdade social, né? Então, esse crescimento voraz, desordenado, desenfreado da cidade sempre foi objeto de observação dele e eu acho que ele nunca conseguiu se adaptar muito a esses, aos novos tempos e às novas modalidades de vida que a cidade mais contemporânea ia trazendo. Ele era um homem realmente mais do início do século e que fazia questão de demonstrar isso, tanto na maneira de se vestir, como em diversas falas, em que ele cita essa São Paulo um pouquinho mais provinciana, né? Uhum. E aí, de novo, como consequência de todas as transformações urbanísticas, vem as questões sociais para as quais ele estava assim, sempre muito atento e retratou tanto nas crônicas de rádio, como a gente falou, como nos sambas dele, e principalmente nos sambas, eu acho que mais, na minha opinião, assim, nos sambas mais bonitos e mais densos deles, tratam desse tema, né?
Pois é, a gente vai ouvir um desses sambas, Pedro, não sei se você concorda comigo, é Despejo na Favela, é uma gravação de Adoniran Barbosa e Gonzaguinha, acho que simboliza bem esse momento, né, Pedro?
Sem dúvida, Tem alguns sambas dele que contam essa história, né? A gente já ouviu Saudosa Maloca, existe uma continuação de Saudosa Maloca, que é O Abrigo de Vagabundo, e O Despejo na Favela vem como um terceiro elemento importantíssimo dessa questão da moradia, da exclusão social e da especulação imobiliária. E é engraçado como ele canta lá atrás e é um tema tão atual pra gente hoje em dia nas nossas cidades, né?
Com certeza. Vamos ouvir então Despejo na Favela com Adonirã Barbosa e Gonzaguinha.
Quando o oficial de justiça chegou lá na favela e contra seu desejo entregou pra seu Narciso um aviso, uma ordem de despejo assinada seu doutor. Assim dizia a petição: dentro de 10 dias quero a favela vazia, os barracos todos no chão. É uma ordem superior. Meu senhor, é uma ordem superior. Meu senhor, é uma ordem superior.
Não tem nada não, seu doutor, não tem nada não. Amanhã mesmo vou deixar meu barracão. Não tem nada não, seu doutor, vou sair daqui pra não ouvir o ronco do trator.
Pra mim não tem problema, em qualquer canto me arrumo e qualquer jeito me ajeito. Depois o que eu tenho é tão pouco, minha mudança é tão pequena que cabe no bolso de trás. Mas essa gente aí, hein, como é que faz? Mas essa gente aí, hein, como é que faz?
Nós ouvimos Despejo na Favela com Adonirã Barbosa e Gonzaguinha. Este é o Na Trilha da História. Hoje a gente conversa com o cineasta Pedro Serrano, que escreveu e dirigiu o documentário Adonirã. Meu nome é João Rubinato.
Na Trilha da História. No episódio de hoje, Adonirã Barbosa.
Pedro, a gente está chegando ao fim do programa de hoje. Na sua opinião, o que que Adonirã Barbosa representa para a nossa música brasileira, para a música de São Paulo, mas para a música brasileira?
Olha, eu acho que em questões de São Paulo, ele conseguiu... São Paulo tem vários sambistas importantes, como Paulo Vantolini, Geraldo Filme, né? E o Adonirã, ele representou, na verdade, uma aceitação maior por parte do samba de São Paulo em território nacional, onde o samba carioca era muito mais valorizado. Então, por esse estilo peculiar que ele desenvolveu, que realmente é o único dele, ele conseguiu se destacar e trazer esse reconhecimento pro samba de São Paulo em caráter nacional. Hoje em dia não, hoje em dia o Geraldo Filme mesmo acho que já é muito reconhecido, mas na época existia muito essa rivalidade, principalmente entre o samba São Paulo e do Rio, mas uma rivalidade que ele próprio, e acho que até os próprios grandes sambistas do Rio de Janeiro, nunca alimentaram. E para a música nacional é isso, eu acho que ele traz essa, com esse estilo próprio de crônicas e da maneira de falar, ele sabe fazer um retrato muito particular, que é muito próprio dele, e que registra o cotidiano das transformações, que a gente falou muito de São Paulo, mas das transformações do país mesmo, né? Ele consegue fazer um retrato através da maneira de falar. Essa maneira de falar errada é muito brasileira, é um linguajar muito brasileiro, que vem de diversos cantos do Brasil, esse sotaque. E as transformações que ele retratou, acho que também dizem respeito ao país como um todo. E principalmente como essa última música que a gente ouviu, na questão da desigualdade social, que é um tema tão presente no nosso país. Então, acho que a representação dele acaba sendo realmente mais abrangente do que só São Paulo, por falar de temas e assuntos que são comuns a todos os brasileiros.
Beleza, Pedro. E o Na Trilha da História sobre Adoniran Barbosa chegou ao fim. Hoje eu conversei com o cineasta Pedro Serrano, que escreveu e dirigiu o documentário Adoniran. Meu nome é João Rubinato. Pedro, muito obrigada, viu, pela gentileza da entrevista, por compartilhar a sua pesquisa com a gente.
Imagina, obrigado você aí pelo convite.
E convidar todo mundo para ver o filme também, né?
Poxa, sim, o filme está em cartaz, nas salas de cinema, só procurar nas programações, vale a pena ver no cinema, que é uma experiência legal.
Bacana, e depois também se quiser procurar o curta, né, Dá Licença de Contar, é também recomendado para o ouvinte, né não, Pedro?
Sim, em algumas sessões, não são em todas, até o curta está abrindo o documentário. Como não são em todas, o ouvinte pode encontrar também o documentário no YouTube ou no Vimeo, que são duas plataformas de vídeo na internet. Está disponível gratuitamente lá para assistir. E acho que é bacana, assim, porque é uma visão complementar, né? Então, enquanto o documentário apresenta o personagem, o curta vem fazer essa viagem mais onírica, como eu falei, pelo universo criativo dele.
Maravilha, muito obrigada. E a você, ouvinte, também, muito obrigada pela companhia. Vou aproveitar esse restinho de programa para mandar um grande abraço para o nosso ouvinte Eduardo Gomes, que nos ouve pela Nacional do Rio de Janeiro. Ele é policial, tem 62 anos e mandou, olha que bacana, uma lista de sugestões de temas para o programa, uma lista enorme. Muitos eu já tratei aqui no Na Trilha da História, mas outros ainda não. Por exemplo, sobre os Beatles. Obrigada, viu, Eduardo? Adorei, a gente vai fazer sim. E se você quiser também mandar uma mensagem pra gente, você que está ouvindo, nosso e-mail é culturaearte@ebc.com.br ou então por meio da ouvidoria, ouvidoria@ebc.com.br. Para terminar o programa, eu queria ouvir um dos maiores sucessos do Adoniran Barbosa, viu, Pedro? Trem das Onze é uma das músicas símbolo dele, né?
Ah, acabou se tornando a música mais conhecida, mais célebre dele, sem dúvida. Até por uma história de ter sido vencedora do concurso de carnaval do quarto centenário do Rio de Janeiro. Tem até um pouco a ver com aquela história que a gente estava falando antes, então, sobre o reconhecimento de São Paulo. Então, quando o Rio de Janeiro fazia 400 anos, terra do samba, as comemorações na cidade foram planejadas como nunca para celebrar essa efeméride. E aí, o Trem das Onze era um samba de meio de ano, não foi feito para o carnaval, mas caiu na boca do povo de um jeito avassalador. Todo mundo cantava nos blocos, o Chacrinha tocava no seu programa de rádio sem parar, e aí a música ganha o troféu Ari Barroso e também um troféu do Chacrinha, Velho Guerreiro, como o grande samba do carnaval daquele ano, em 64. E aí é o primeiro momento em que o Adoniran recebe todo o reconhecimento dele no Rio de Janeiro como compositor. E tem projeção nacional pela primeira vez também, uma projeção grande. Ele já tinha tido alguma com Saudosa Maloca, mas o Trem das Onze é que leva ele para o Brasil todo.
Que arrebentou, né? Vamos ouvir então, pessoal, Trem das Onze na interpretação dos Demônios da Garoa. Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.
Sinto muito amor, mas não pode ser. posso ficar, não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã.
E além disso, mulher, tem outra coisa. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar.
Sou filho único, tenho minha casa pra olhar. Paz, ai, 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 ai. Paz, carigundum, paz, carigundum, paz, carigundum.
Na trilha da história, roteiro e apresentação Isabela Azevedo. O episódio de hoje contou com a locução de Maria Vilhena. Esta é uma realização da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Na trilha da história, uma biografia musical do Brasil e do mundo.